Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento. Estamos aí em 104,5 FM e também no nosso site ufmg.br/rádio. Olha só, neste sábado, o Ateliê de Cerâmica de Contagem recebe o escritor e antropólogo Adebaldi Andrade Júnior no lançamento do livro Abrindo Patrimônios, Objetos, Práticas e Sentidos do Tombamento, obra que trata da memória de Contagem. O livro, fruto de 2 anos de pesquisa, traça um panorama histórico da cidade metropolitana e o patrimônio cultural que ela conserva. Para falar mais um pouco sobre o livro, a temática de memória e patrimônio cultural, conversamos agora com o seu autor, Adebaldi Andrade. Bom dia, Adebaldi, tudo bem?
Bom dia, Michel. Tudo bem, e você?
Eu vou bem, obrigada. Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você aqui na UFMG, viu, Adebaldi?
Eu que agradeço.
Adebaldi, o livro, ele parte diretamente das suas pesquisas como antropólogo?
O livro é o resultado da minha dissertação de mestrado. Eu, entre 2011 e 2012, eu cursei o mestrado em Ciências Sociais e desenvolvi essa pesquisa sobre os processos de patrimonialização que aconteceram em Contagem entre 1998 e 2005. E, mais recentemente, eu retomei a minha dissertação e adaptei ela para a publicação como um livro.
Certo, certo. Contagem é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, Adebaldi, que tem um vínculo muito forte com a história recente da capital. Quais são os patrimônios que são eleitos em Contagem? Em que eles se diferenciam com os patrimônios de outras cidades do interior de Minas?
Bom, eu estudei 13 processos de tombamentos que aconteceram que foram alvo da política local de proteção do patrimônio. Técnicos que trabalhavam na prefeitura durante esse período, 1998 até 2005, selecionaram 13 edificações que, segundo eles, representariam a memória e a identidade da cidade. Basicamente, eles direcionaram esses processos de tombamento para a região central da cidade, que é o núcleo remanescente do primeiro núcleo de ocupação da cidade, ainda no século XVIII. E procederam, então, com o reconhecimento nesse lugar de 7 edificações como patrimônio. E outros 6 que foram em bairros distantes desse núcleo central que é conhecido na cidade como sede, e um que não chegou a ser concluído, foi feito todo o processo de tombamento, mas que não foi concluído. O prefeito da época não decretou o tombamento, o que causou uma sensação nos técnicos que trabalharam nesse processo de frustração. Agora, o interessante desses processos de tombamento é que eles fogem completamente de uma realidade que é muito comum em Minas Gerais, que é de se identificar o patrimônio do Estado com os representantes que foram escolhidos como patrimônio nas cidades ditas históricas, como Ouro Preto, Sabará, Mariana, Caeté. Então, é um contexto bastante diferente, ainda mais por se tratar de uma cidade que está na região metropolitana e que carrega, pelo fato de estar na região metropolitana, uma série de preconceitos e estigmas, como, por exemplo, ter uma série de deficiências estruturais, como de transporte, de saúde e outras coisas desse tipo. Então, o que eu tinha na cabeça quando eu comecei a fazer a pesquisa era a possibilidade de mostrar uma realidade dentro do universo do patrimônio cultural que fosse bastante diferente e que pudesse iluminar as pesquisas para se compreender a categoria patrimônio.
Uhum. Agora, tem um caso de tombamento pesquisado por você em Contagem, Adebaldi, que exemplifica as disputas em torno do interesse sobre o que deve ser considerado patrimônio?
Eu acho que qualquer um dos 13 casos que eu estudei, eles apresentam bem assim, os conflitos, as tensões, as disputas, envolvem o patrimônio cultural, porque Porque, tradicionalmente, e principalmente nos discursos do poder público, os patrimônios são apresentados como se fosse um consenso, como se ele fosse um dado já existente e que só bastaria, então, preservá-lo. E não é bem assim. O patrimônio, na verdade, ele é uma construção social, e ele só existe como tal quando nós, sujeitos, caracterizamos determinado objeto, pode ser tanto uma edificação quanto uma manifestação, uma festa, como patrimônio nas nossas narrativas. Então, nesse processo de elaboração de uma narrativa que classifica determinado objeto como patrimônio, valores são atribuídos a esse objeto, sejam valores estéticos, culturais, sociais, e não necessariamente esses valores atendem ao interesse de todos os sujeitos que fazem parte de uma comunidade, principalmente de uma comunidade tão diversa como é a de Contagem. E nesse processo, então, você tem uma série de disputas que vão de uma disputa pelo tombamento ou não, até disputas sobre quais são os valores que vão ser atribuídos a determinado bem como patrimônio. São valores estéticos, são os valores culturais, ou mesmo dentro dessas categorias, quais são esses valores? E aí, grupos diferentes se organizam, se mobilizam e começam um debate para definir qual é a versão de um passado, qual é a memória que vai ser atribuída a determinado bem. E nesse processo são construídas fronteiras que delimitam qual é o passado e a memória que vai ser representada naquele patrimônio. E aí você acaba por excluir uma série de outros passados que também poderiam ser representados naquele patrimônio. E isso faz com que os conflitos e as disputas nesse campo sejam inevitáveis.
Entendi. Muito bem, são 9 horas e 24 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com Adebaldi Andrade Júnior. Ele é antropólogo e autor do livro Abrindo Patrimônios, Objetos, Práticas e Sentidos do Tombamento. Adebaldi, explica para o nosso ouvinte, por gentileza, o que é um patrimônio, quais são as coisas que podem virar patrimônio, por que uma cidade tem o interesse em patrimoniar determinados objetos?
Michele, eu acho que essa pergunta aí, o que é patrimônio, ela não é muito útil para a gente nesse momento. Acho que o mais importante é perguntar quais são os usos que são dados aos patrimônios e quem são as pessoas que estão falando que determinado objeto é patrimônio. Porque, como eu disse, o patrimônio não é um dado, ele não está espalhado pela cidade. Ele é uma construção que as pessoas elaboram e determinam narrativamente que um bem é ou não patrimônio. Então, em última instância, a gente poderia falar que qualquer coisa pode vir a ser patrimônio. Basta que alguém o classifique assim. Porque os patrimônios não existem naturalmente. Eles existem a partir do momento que um indivíduo, um coletivo pessoas ou uma instituição declara que determinado objeto é patrimônio. Então, o interessante do patrimônio é justamente a gente procurar entender quem está falando que determinado objeto é patrimônio. Quais são os interesses que levam a determinados grupos a identificar que um bem, um objeto, uma manifestação é um patrimônio. Isso, inclusive, é o que motivou o nome o título do livro, que é Abrindo Patrimônios. Esse título, ele é uma apropriação que eu fiz de uma ideia de um antropólogo, que é o José Reginaldo Gonçalves, em um texto de 2012, em que ele sugere que nós, analistas desse campo, abríssemos as categorias patrimônio e patrimonialização. Porque abaixo dessas categorias você tem uma infinidade de arranjos sociais, de interesses e experiências humanas e institucionais. Então, melhor do que discutir o que não é patrimônio, seria a gente investigar esses arranjos que estão embaixo dessas categorias. E no livro o que eu faço é justamente isso, é mostrar como que um grupo de pessoas que trabalhavam na Prefeitura de Contagem, que se auto-identificavam como técnicos da área do patrimônio, vão realizar um processo de seleção de objetos que vão ser classificados e reconhecidos pelo poder público como patrimônios. E nesse processo, eles então vão selecionando memórias, histórias, um passado que é atribuído a esses patrimônios. E nesse sentido, eles também vão classificando a cidade. Por exemplo, a área central é a área que tem um valor identitário maior para esse grupo dentro da cidade. Então, ela exerce uma relação dominante em relação às outras regiões da cidade. Então, a sede representa Contagem como um todo. Já os patrimônios dos outros bairros, eles representariam apenas a memória desses bairros. Então, eu fui estudando, né, como que esses técnicos vão elaborando o conteúdo semântico da categoria patrimônio dentro da cidade de Contagem.
Entendi. Aderbal, você poderia falar para a gente um pouco sobre o valor da memória para a construção de uma cidade como Contagem?
Sim. Não tem como a gente fugir da memória, né? A memória é algo que faz parte da nossa vida o tempo todo. E embora as pessoas falem que nós somos uma sociedade sem memória, eu acho que há um equívoco nessa fala. Talvez o mais importante aí seja perceber como que a memória está sendo usada na nossa sociedade. Mas no caso específico de Contagem, o que eu percebi durante a pesquisa é que você tem uma cidade que é cortada por uma série de trocas que acontecem em função dos deslocamentos constantes entre Belo Horizonte e Contagem, Contagem em outros municípios vizinhos, como Betim, Ribeirão das Neves, Ibirité, e que formam uma comunidade bastante heterogênea e que tem pontos distintos de vamos chamar de suportes da sua memória. E isso acaba fazendo com que os patrimônios que foram tombados na cidade nem todos encontrem ressonância entre os moradores do município. Então, quando eu entrevistava as pessoas nas diversas regionais da cidade, muitos até sabiam da existência de determinado patrimônio, mas dizia o seguinte: eu sei que ele existe, mas ele não tem um significado para mim. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: mas o que está faltando então é conscientização dessas pessoas? Bom, essa é uma forma de tratar essa questão da memória. Eu, particularmente, eu prefiro entender que isso é um processo natural e resultado de uma trajetória de vida dessas pessoas que não é comum aos cerca de 600 mil habitantes que tem na cidade. Então, você tem uma diversidade de histórias e de memórias que encontram lugares diferentes da cidade para habitar e que faz com que você tenha não uma memória homogênea, e acho que também isso não é um caso exclusivo de Contagem, mas um caso comum a todas as cidades, mas uma multiplicidade de memórias que se articulam e que são elaboradas nos contextos sociais das maneiras mais diversas possíveis.
Maravilha. Aderbal, eu queria te pedir uma gentileza, convidar o nosso ouvinte para o evento de lançamento, falar um pouquinho o que vai acontecer lá no sábado.
Tá, ok. Bom, convidar todo mundo que está nos ouvindo, então, para aparecer no ateliê de cerâmica Flávia Soares, que fica em Contagem, nessa região central de Contagem, que é o núcleo onde aconteceu a maior parte dos tombamentos que eu estudei, a partir das 14 horas, dia 5 de novembro. Eu vou estar lá batendo um papo com as pessoas que aparecerem sobre patrimônio e lançando o livro. Tá? É um espaço muito bacana de Contagem e que vale a pena as pessoas conhecerem.
Maravilha. Adebal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação no Universo Literário, parabenizá-lo pelo projeto e te lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Eu que te agradeço, Michele. Foi um prazer participar do programa.
Muito obrigado, um beijo grande e boa quinta. Tchau, tchau. Muito bem. Nós conversamos então com o antropólogo Adebal de Andrade Júnior sobre o lançamento do seu livro Abrindo Patrimônios, Objetos, Práticas e Sentidos do Tombamento. O evento vai ser no Ateliê de Cerâmica neste sábado, 5 de novembro, das 2 às 6 da tarde. O Ateliê de Cerâmica fica na Avenida Prefeito Gil Diniz, número 580, no centro de Contagem. A entrada é gratuita e mais informações você obtém pelo e-mail contato@oateliedecerâmica.com contato@oateliedecerâmica.com
Falando de livros.